Oi, Bicudo, bom dia. Bom dia, Vilmar. Meu pai Quintino Benincá, já falecido, trabalhou na Etagro por 33 anos também. Né? Quem escreveu aqui foi a Márcia Benincá. Obrigado, Márcia.
Isso aí, Márcia, sim, trabalhou sim, me lembro muito bem do seu Quintino. Foi lá de trás mesmo, trabalhou um tempão. Ele trabalhou muito também com o meu irmão, com o Dionei.
Sim.
É, com o meu irmão Dionei. Dionei depois ficou com a Etagro, futuramente o Dionei. Aí a Etagro não existiu mais, a Etagro Pecuária, né?
Uhum.
Etagro, que era empresa técnica de agronomia. Aí acabou, surgiu depois a Etagro de Equipamentos. É, aí o Dionei fabricava, digamos assim, equipamentos para suinicultura. E aí esse Quintino era desde o tempo lá, o Quintino Benincá, o seu falecido Quintino Benincá, uma pessoa sensacional aí, um abraço para a Marta, a filha dele, né, que realmente ele era daqueles antigos da Copermac, da Itagro.
Uhum.
E morreu recentemente agora também o seu Pedro Benincá, né? O Pedro Benincá era outro também que começou lá comigo, lá desde o tempo lá, que naquele tempo nós assistia a Copa do Brasil, com 12 anos já assistia a Copa do Brasil em 70. E aí um ano depois eu estava lá puxando o cavalo e ele sempre atrás narrando o Brasil, lá vai Jairzinho e bola para Pelé e tal, né? Ficou marcante a Copa de 70.
Ô Vilmar, naquela época, década de 60, 70, não se imaginava que o bairro de Vila e logo seguindo em direção ao Baú da Fumaça, São Pedro, que é tudo muito próximo, se transformaria numa grande área industrial, não é?
Sim, com certeza,
não
né?
Não tinha nada, né?
Não tinha nada.
Só capoeira, mato.
Era.
Né? Não, aliás, a rodovia não era nem asfaltada, era um poeirão só.
É, nós lutamos muito para fazer esse asfalto na época, né? Porque na época, em 95, surgiu a primeira associação de moradores do bairro.
Certo.
O Fabro, na época, falecido, o Fabro, ele incentivou todas as comunidades aí a montar uma associação, né? Fazer, organizar uma associação. E lá no De Vila não foi diferente. Nós organizamos. Eu fui o presidente na época, né? E aí as reivindicações eram muitas, assim, né? O asfalto era um. Nós fizemos piquete lá, trancamos a passagem dos carros para... Porque não dava mais conta da poeira, né? Aquele pessoal todo ali. Nossa, a gente sofreu muito, Bicudo. Sofremos muito. Mas com muita luta, a gente tem que insistir nessas coisas, né? Que acaba saindo, né?
Verdade.
E aí depois passou aquele asfalto, meu Deus. E aí só cresceu, né? Aí veio as empresas e tudo mais.
Eu lembro, a gente esteve lá com a Rádio Marconi, naquele posto em Estação Cocal, o posto do Ricardo. O governador era o Amin. Eu acho que o prefeito era o Vanderlei Rosso.
Sim.
E era uma multidão, inauguração de um trecho do asfalto.
De um trecho, porque foi feito linda. Primeiramente até a Estação Cocal e depois eles conseguiram concluir até Morro da Fumaça.
Exatamente. Que bom, né? Contar histórias. Você foi técnico. Como é que era a vida de técnico do De Vila? Não sei se você também foi técnico de outras equipes também, mas enfim... Ser
Olha,
técnico,
Bicudo,
não é fácil, não?
Não é fácil, Bicudo. Ser técnico, né? Na verdade, eu tive uma lesão muito ruim no joelho e acabei não melhorando mais. Até hoje eu sinto problema no joelho, fiz algumas cirurgias, né, e não consegui mais jogar aquela minha bolinha. Então eu parei cedo, parei com 32 anos, para 33 anos, podia estaria jogando, né, um pouco mais.
Uhum.
E aí, obviamente, que a gente está ali no bairro e tudo e... Em 91 comecei a trabalhar como técnico, né? E nós somos campeão ali no 13 de julho, o seu Jordino Mariotti. Aí ele fazia um campeonato aí.
Certo.
Quem fazia o campeonato era o Chica Pelanca aqui, o falecido Cláudio Santos.
Uhum.
E com a Rádio Marconi dando todo incentivo lá para aquele campeonato. Nós fazíamos a reunião na segunda-feira, ele fazia as entrevistas lá.
Uhum.
E depois jogava no ar no outro dia. É, no programa do Trumbim e tudo mais. Era uma coisa bonita.
Cláudio Santos,
é. Faz me lembrar de ser uma pessoa assim que fazia deu toda a força.
Fazia o Chica Pelanca no programa do Trumbim.
Aí divulgava as equipes e tal. E aquele foi o primeiro campeonato que eu fui como campeão pelo De Vila. Né, o primeiro, assim, já de cara, fui campeão. E depois, os outros campeonatos municipais, eu ganhei vários títulos aí, sim, como treinador. Né? Ganhei vários títulos, mas o time De Vila era muito bom, né, Bicudo?
Já na época, quem era o time de maior rivalidade com o De Vila?
Não, sempre foi a Ambra, né? Assim, de rivalidade
na época era
mesmo.
Era a Associação CCU, né?
Era a CCU. Exatamente. Era, né? Depois se tornou Ambra, né? Mas assim, rivalidade dentro do campo, né, Bicudo? Sim, mas eu claro. Me dou bem com o pessoal lá do Rio América, a gente sempre teve um bom contato com todo mundo lá. Futebol faz parte, dentro das quatro linhas o pau pegava, mas fora dele nós somos amigos.
Exato. Mas coordenar um grupo, né? Segurar onda, ensinar a gurizada a ter calma.
Isso, é importante, Bicudo. O De Vila teve, assim, uns procedimentos assim que hoje já não existe mais, que é essa categoria dessa gurizada, de você já adotar com eles o sub-9, sub-10, sub-11, uma prática assim muito boa com eles para se tornar grandes, ou próprios jogadores, ou se tornar grandes homens na vida, né? E a criança que joga futebol, a criança que se interte nisso, com certeza ela dá um ser humano diferenciado, né? E a gente fazia esse trabalho no De Vila, né? Tinha o Edson Citadinho, que levava as crianças para lá e fazia esse trabalho na época lá. E a gente tinha o Júnior, as equipes de Júnior e tudo. E aquilo era cheio, aquele campo. Eu sempre falo, pessoal, uma vez eu botei 16 crianças num carro para trazer para o centro. 16 tinha. No Vecna velho que eu tinha. E vieram todos. Então, é assim, era assim que funcionava, né? Era assim que funcionava, mas todo mundo gostava de ir pro De Vila. O maior prazer do jogador aqui da região era jogar no De Vila, né? Porque o De Vila era organizado, né? Tinha uma boa diretoria, lá tinha as pessoas que sempre estão lá ainda até hoje, que sempre deram tudo pelo De Vila, né? Meu Deus, o De Vila sempre teve, como lá no Ambra também teve, e outros também de Uruçanga, né? Outros clubes aí que tiveram. Hoje, graças, assim, sei lá, a situação aí hoje parou tudo, né?
Tá mais difícil tá hoje criar difícil, um time infantil.
Tá muito difícil, né? Hoje jogadores todos que jogam realmente razoável já querem um troco, então hoje não tem dinheiro para essas coisas, né? Não tem, não é
Deixa
fácil.
Deixa eu perguntar, na tua época como jogador, você ganhava alguma compensação financeira?
Olha, para ganhar um refrigerante no intervalo não era fácil. Né? Nem um refrigerante a gente não ganhava. E às vezes um cara me pagou um refrigerante, eu fiquei ilusionizado demais porque nunca ninguém me nada. Foi Itálico Romanha do São Pedro. No intervalo do jogo, disse, Marujo, se tu fizesse um golaço, eu vou te dar um refrigerante. Aí me deu. Nós não tinha isso não, Bicudo. Era realmente na raça, na vontade, na dedicação. Né? O maior prazer, assim, né?
Você foi secretário de esportes também. Em que época, o que, que você traz aqui como informação desse período?
Olha, Bicudo, eu na época, eu fui secretário de esportes, na época que o prefeito era o piloto.
Certo.
Ele me convidou e eu não queria, porque eu já viajava, né, e tal, e eu não queria. Mas de última hora aceitei, já era lá em abril. E aí eu fiz um timão aí, né, eu fiz um time, na verdade, né, de pessoas aí, trouxe comigo o Semar do De Vila, trouxe o Clezinho, trouxe o Nivaldo, trouxe o Cláudio. Eu trouxe várias pessoas para trabalhar comigo, me ajudarem a organizar as coisas. O Newton Nese, né, que era o cara que me ajudava muito. E aí também tinha o Garrão, tinha o Zinho, que também participava também, né? Enfim, foi uma equipe boa. A gente montou a primeiro campeonato de bocha na época, né? Que foi um sucesso. No primeiro ano a gente exigia a cancha que ela tivesse normal, não precisaria muita coisa. No segundo tinha que ser já cimentada. E no terceiro ano foi carpetada. Chegamos a ter 32 canchas em Uruçanga de bocha. E aí os campeonatos também ficaram muito bons também. Por quê? Eu conseguia trazer para as decisões juízes profissionais, como o próprio Margarida veio apitar, o Alvirrenze veio apitar, pessoas da categoria da Federação Catarinense que apitavam o Campeonato Catarinense. E aí tudo isso incentivava o público, né? As decisões eram no campo do Central do Uruçanga e, meu Deus, era cheio, né? Aí eu fiquei 2 anos como secretário. Depois, infelizmente, com o meu trabalho, eu não consegui tocar adiante. Deixei para o Milton Nese, e o Milton também foi muito bem e completou os 4 anos.
Eu recebi uma foto que provavelmente você tem também. Em pé, Zizo, Clemilson, Franco, Luciano, Escremim, Rinaldo, Rodrigo, China e Elinho. Agachados, Anderson, o Kid, o Igor, o Dagmar, o Nivaldo, o Vilmar, o Valério, o Toco, o Hamilton e o Robinho. Tá aqui a turma toda aqui no Bairro
de Vila. Turma boa, meu Deus, essa turma aí tudo aí mora no meu coração, a gente se dá tão bem até hoje, a gente sempre se encontra aí, né, lá no De Vila, é uma amizade de muitos anos que nunca vai terminar.
É o sênior do Clube Atlético De Vila, é de 2008.
Então, quer dizer, de vez em quando eu tô lá.
O Clemilson é o peruca.
O peruca, exatamente.
Muito bom, hein? Que galera boa. Conheço a maioria aqui. E é bom recordar, quem mandou foi o Hamilton. Hamilton, o popular...
Burica.
Zagueiro.
Opa, zagueiro, esse tem perna. Joga sério, esse tem perna.
Não é
fácil. Esse vai jogar até 80, eu acho.
Não é fácil passar por ele. Chegou um áudio aqui, eu vou pedir para o nosso sonoplasta Miguel ouvir. É o último áudio que chegou aqui. Quem ligou o rádio agora, eu converso com o Vilmar Favro, do bairro De Vila. Ô, Vilmar, você foi também presidente da Associação de Moradores?
Sim.
Falamos do CAEP, associação não.
O CAEP era uma coisa, né, e a associação era outra. Uhum. Sim, foi foi 4 anos que eu fui presidente, a gente reivindicou muitas coisas e deu muito certo.
Entre elas o asfalto também?
Entre elas o asfalto, ali no centro de Vila foi feito foi lajotado várias ruas, certo, né? E foi feito na época aí o posto de saúde, enfim, uma série de reivindicações que a gente fez veio para o bairro. A associação trabalhava muito bem, assim, no sentido de todo mundo se ajuntar e realmente reivindicar junto, né? E uma vez, para te ter uma ideia, eu chamei a população que morava do bairro ali, que morava na rua, que ia lá para a rua que hoje é Durval Perito, chamamos todo mundo e ficamos dentro de uma sala escura, e o prefeito, na época era o piloto, chamamos ele lá. E ele não sabia que estava aquele povo esperando por ele, para reivindicar o calçamento na frente da casa deles, que a poeira era demais. Uhum. Logo na saída do De Vila, no sentido do Clube dos 13 ali.
Certo.
Foi feito até lá no Agilson Meneghel. E aí ele chegou e não teve saída. Todo mundo reivindicando, estava todos os moradores dentro da sala de aula. Ele entrou, achou que era só uma reuniãozinha da associação e estava o povo todo ali. E foi uma surpresa para ele, agradável para nós e para ele também, porque ele conseguiu depois nos atender e fez aquele calçamento que até hoje está lá e ficou bem-vindo, né?
Aliás, você também fez parte do CAEP da escola, Vicenzo de Vila?
Ah, sim, também, sim, né? sim. Lá fiz várias... Aliás, quando eu, na época eu fiz parte, nós estávamos construindo salas ainda, né? Salas de aula.
Ampliando ainda.
Ampliando. E aí você tem trabalhado de servente, sempre dando uma mão, né? Então tinha um pessoal aí que sempre chamava a gente estava sempre lá. A gente ia sempre, porque misturava do De Vila ali, do futebol, misturava com a da igreja, enfim, a escola fazia parte da nossa vida.
O próprio ginásio já foi um grande avanço, né?
O ginásio foi reivindicado também na época, lá atrás. Quem reivindicou aquele ginásio na época, lá atrás ainda, foi no tempo que veio no De Vila a mulher do Amin, era Ângela Amin, veio no De Vila, no Clube De Vila, e a gente fez uma solicitação para ela, uma reivindicação desse ginásio. Aí isso foi para o Estado, enfim, e aí veio uns anos depois, né? Veio uns anos depois e está lá o ginásio até hoje, né? Mas já foi da nossa associação que a gente já começou a mexer lá com essas emendas aí dos deputados, enfim, foi para frente até que acabou realmente vindo aquele ginásio para lá, que faz bem, né? O ginásio está sempre, o pessoal está jogando, a própria escola usa, né?
Eu recebi um áudio aqui, mas esse senhor aqui, eu acho que nunca jogou bola, vamos saber.
Oi, Bicudo, bom dia. Mando um abraço pro Vilmar Fabro, um amigo do peito, um amigo que 100%. Sinto muito saudade, lembro do jogo que tinha ali, tinha aquela senhora preta, a dona Gina, se não me falha a memória, que guerreava pelo time do De Vila, torcia. Ela tinha sempre um pau ou um guarda-chuva na mão para defender o time. Um abraço, Bicudo.
A dona Gina era uma referência na defesa da torcida, né?
Sim.
Lembro muito bem dela, imagina, né?
Não,
esse é o trick-trick.
É o trick-trick, né? Uf.
Trick-Trick não jogou bola no Devila, né?
Lá não, o Trick-Trick não jogou, não. Mas ele estava sempre por aí,
tá,
né?
Sempre lá,
sempre
né?
Na área aí, o Trick-Trick. É isso aí.
O Trick mora em Orleans.
Mora em Orleans, sei disso.
Sempre houve a Marconi.
Sempre tem o contato dele aí, sim. O Trick é parceirão nosso aí.
Muito bom. Vilmar, obrigado por ter vindo. História bonita, legal, né? Dedicada às questões esportivas, sociais também, né? Você gosta de ajudar algumas pessoas também.
Olha, Bicudo, faz parte. Diz que fazendo bem, a gente faz o bem que você fica bem, né?
E recebe é uma coisa, dobro, né?
É, faço bem que você fica bem, porque fazendo a felicidade de alguém, a gente também fica feliz, pode ter certeza disso, né?
Uhum.
E o Brasil precisa disso, né?
É isso aí.
O Brasil precisa.
Pessoas de bem que façam o bem para os outros, né? Muito bom. Obrigado, Vilmar, por ter vindo. Contamos um pouco de histórias, né, superficiais de cada segmento da vida do Vilmar aqui, destacando especialmente o de Vila, mas um pouco da vida particular também. Um abraço para a dona Rita, sua esposa, né, ligada no programa, né?
Deve estar, sim. Deve estar também, sim. É, aquela é outra guerreira também, que está, né, sempre comigo nas horas boas, nas horas ruins, né? E aí estamos levando a vida aí, Bicudo. Muito obrigado, né, por este convite mais uma vez de estar aqui presente, bater um pouco da nossa história, contar um pouco. Né? Quero mandar um abraço para todo o pessoal lá do De Vila, que estão com certeza, estão sempre ligados na Rádio Marconi. E esse teu programa é um programa muito descontraído, Bicudo, é isso mesmo. Eu acho que faz com que a audiência dele, todo mundo goste de escutar coisas assim do passado, né? E nós estamos aí com o nosso já 68 anos, né? A gente tem muita história para contar, como tantos outros têm também, né? Porque com 68 anos, meu Deus, se vive histórias e histórias boas e ruins e tudo, né?
É.
E estamos aí para viver, se possível, mais um bom tempo, né?
Você faz aniversário dia 3?
Dia 3 de julho, sexta-feira agora, isso.
Muito bom.
Então,
e você é um apaixonado por rádio, gosta de rádio, né?
Ah, estou sempre ouvindo, diz que... ler eu já não leio tanto, né? Mas para aprender tem que ler e tem que escutar. Então eu prefiro escutar do que ler. Um abraço, Bicudo.
Um abraço,
Vilmar.